Senador Paulo Paim, que preside esta sessão. Senhores senadores, senhoras e senhores senadores, começou mal o ano na economia, senador Paulo Paim. O primeiro resultado oficial do PIB brasileiro de 2012 foi uma queda. O governo não tardou a reagir. Anunciou mais uma série de puxadinhos tributários, igual o que nós vemos nos aeroportos. Desse jeito, não demora, a casa cai. O índice de atividade econômica do Banco Central, IBCBR, deu 0,13% negativo em janeiro, na comparação com dezembro. Mensal, o indicador funciona como prévia fiel do PIB oficial, calculado pelo IBGE e só divulgado uma vez a cada trimestre. Ou seja, aponta para um horizonte turvo à frente. O crescimento acumulado em 12 meses caiu mais um pouco, passou de 2,79% em dezembro, número que o IBGE praticamente repetiu, para 2,44% em janeiro. Ou seja, estamos em queda, lamentavelmente. A reza brava para que a curva volte, que é de todos os brasileiros, para que a curva volte a embicar para cima, o que só deve ocorrer, na melhor das hipóteses, no segundo semestre, por hora, ela só desce. De novo, a indústria mostrou as cores da sua anemia. De acordo com o IBCBR, o índice a que me referi no início do pronunciamento, o setor, a indústria, caiu 2,1% em janeiro, no pior resultado desde dezembro de 2008. E hoje, senador Walter Pinheiro, lá na Confederação Nacional da Indústria, foi feito o lançamento da agenda legislativa, que dá exatamente os projetos, as ações de interesse da indústria, para que, na agenda legislativa, o setor da indústria indica quais as ações que o governo deve ter e quais as ações de interesse do setor da indústria em andamento no Congresso Nacional. Como dizia, o setor, a indústria, caiu 2,1% só em janeiro, o pior resultado desde dezembro de 2008, isto é, em mais de 3 anos. O que salvou de novo foi o consumo. As vendas do comércio tiveram expansão de 1,4% frente a dezembro. Vão se evaporando no éter as previsões risonhas feitas pelo governo Dilma Rousseff para o desenvolvimento econômico brasileiro neste ano. Ninguém mais prossegue falando em algo muito acima de 3%, exceto, claro, o ministro Guido Mantega, com suas róseas lentes. Aspas, no segundo semestre, devemos estar crescendo as taxas próximas de 5%, fecho aspas, disse ele, o ministro Guido Mantega, ontem. Quem crê? Logo depois de conhecer os resultados do PIB do Banco Central, o ministro da Fazenda sacou mais algumas armas de seu, aspas, arsenal infinito. Diminuiu as alíquotas de IPI de uma série de setores e prorrogou por mais 3 meses a redução incidente sobre produtos de linha brancas, fogões, geladeiras e máquinas de lavar roupas. De novo, ganhou benefício quem berrou mais alto. Entre os setores contemplados ontem estão móveis, pisos laminados, revestimentos, lustres e luminárias, que vêm se queixando de dificuldades para competir com importados. Represento, porém, fatia estreita da produção industrial brasileira, menos de 3% do total. As reações foram, portanto, senador Paulo Paim, as típicas da atual gestão, pontuais e localizadas, sem um todo que faça sentido. Eu diria, senador Paulo Paim, o ministro Guido Mantega, o governo da presidenta Dilma Rousseff, ele ataca o efeito e não a causa. É necessário, eu disse isso hoje, fazendo uma parte ao nobre senador Aloysio Nunes Ferreira, que fez, na abertura da sessão de hoje à tarde, daqui da tribuna do Senado, um pronunciamento tratando também da questão da economia brasileira. É preciso atacar a causa, ou seja, é preciso ir fundo nas reformas necessárias, reforma de base que os governos do presidente Lula, os governos do PT, não deram sequência às reformas que foram introduzidas nos governos do PSDB. Lamentavelmente. E, como eu disse, as reações foram, portanto, as típicas da atual gestão, pontuais e localizadas, sem um todo que faça sentido, equivalem a puxadinhos. No lugar de uma construção robusta e sólida, emendas de ocasião ao sabor das possibilidades do momento. Às vezes, o alicerce não aguenta. A política de remendos na economia já vem de longa data na era petista. Revela-se especialmente nas medidas tributárias e em esparsas ações de incentivo à indústria. Pela fragmentação, seus efeitos são, no máximo, etéreos, jamais duradouros. Desde 2007, 97,8 bilhões de reais já foram dados pelo governo em desonerações a empresas, apontou o jornal O Estado de São Paulo no domingo. Quais os resultados palpáveis e perenes de tais ações? O melhor que dá para dizer é que produziram efeitos localizados e temporários. Se o governo tivesse gastado munição com uma mudança mais consistente na estrutura tributária, com a adoção de medidas de efeitos generalizados, é possível que tivesse colhido resultados mais robustos. Fato é que as empresas em geral e a população como um todo continuam pagando tanto ou mais impostos do que sempre pagaram. Em entrevista à revista Veja desta semana, a presidenta Dilma Rousseff prometeu, aspas, temos de baixar nossa carga de impostos e vamos baixá-la, fecho aspas. Há agora, portanto, mais um compromisso formal da presidente com a redução de tributos. De resto, uma promessa de campanha dela que nunca foi honrada. Não podemos deixar de mencionar que o presidente Lula mandou para o Congresso um remendo de reforma tributária. Dilma nem isso fez, nem um gesto, pelo menos. E o que é pior, seu mandato já está caminhando para a sua metade e, até agora, nenhuma proposta formal foi encaminhada ao Congresso. Para piorar, os remendos tem onerado os estados e municípios na medida em que ela concede benefícios a setores específicos da economia com a desoneração de tributos que são compartilhados com os demais entes da federação. Me refiro aqui, senador Paulo Paim, essa desoneração que é necessária, nós entendemos, é necessária atender a indústria brasileira para que tenha competitividade, mas esse atendimento é pontual. É preciso, como eu disse, ir combater as causas, ir em profundidade nas reformas necessárias. Mas quando pontualmente atende à reivindicação da indústria, neste momento que o produto importado vem tirar a competitividade da indústria brasileira, a diminuição do IPI de setores da indústria, que é dada pelo governo federal, tira recursos dos estados e dos municípios. Ou seja, estados e municípios que já estão com dificuldades enormes de caixa, são penalizados, porque a União utiliza parte do IPI que é transferido pelo Fundo de Participação dos Estados e Municípios para fazer esse benefício fiscal a setores da indústria brasileira. Senador Paim, eu apresentei um projeto que tramita no Congresso, mas não anda, deveria andar, mas não anda, que quando a União quisesse conceder esse benefício de redução de IPI ou de redução do imposto de renda, que ela o fizesse da parte que lhe cabe, porque do bolo do IPI ou do imposto de renda, 55% cabe à União e 45% é distribuído aos estados e municípios. Então, quando a União concedesse o benefício, que ela o concedesse dentro dos 55%, que ela não usasse os 45% que é para distribuir aos estados e municípios. Esse projeto não caminha, lógico, não caminha, porque todo projeto que vem evitar que diminua a transferência de recursos para estado e município, ou de outra forma, que venha distribuir, repartir todo o acúmulo de recursos que é concentrado na União, que hoje nós todos sabemos que acumula mais de 60% do que é arrecadado, do bolo arrecadado da sociedade brasileira, a União, o governo de plantão, nada deixa que caminhe no Congresso Nacional. Então, eu faço apenas um alerta aos meus pares que temos aqui a obrigação, que representamos aqui os estados da federação, cada senador aqui representa o seu estado. Então, nós temos que defender os interesses dos estados que representamos e, evidentemente, os deputados da população, dos cidadãos. Então, temos que votar olhando, evidentemente, o interesse dos estados e da população. Para piorar, como eu dizia, eu lamento, né, que esse benefício que, como eu disse, é necessário, mas não deveria ser feito da parte que cabe aos estados e municípios, porque acaba deixando a penura ainda maior para os governadores e para os prefeitos dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Presidente Paulo Paim, eu termino aqui o meu pronunciamento de hoje, deixando apenas este lembrete aqui para que nós possamos de vez enfrentar. O momento é oportuno. Nós tramitamos projetos importantes aqui no Congresso Brasileiro e estamos discutindo aqui, o senador Magno Malta aqui defendendo a questão do projeto de resolução do 72, a questão da nova participação dos fundos de participação de estados e municípios, né, a questão da dívida dos estados. Precisamos rever os indexadores das dívidas dos estados e municípios. O comércio eletrônico, tem vários assuntos que nós podíamos, o Pacto Federativo, é o momento que a presidenta Dilma podia assumir a liderança e discutir essa reforma tributária e fiscal e rever o Pacto Federativo, que era o momento de assumir a liderança da nação e fazer a reforma profunda que é necessária e não ficar fazendo remendos, essas puxadinhas que acontecem a cada momento que se faz necessário para atender a competitividade dos produtos brasileiros. Muito obrigado, presidente.